Boa tarde, senhoras e senhores deputados. Agradecer particularmente a presença da Ordem dos Advogados, da sua delegação, da senhora Bastonária e dos senhores membros da direção. Queria só dar umas notas introdutórias antes de avançarmos para a audição propriamente dita. Esta audição decorre num dia que é um dia dedicado ao trabalho dos senhores deputados nos respectivos círculos eleitorais. Essa é a razão pela qual muitos não estarão aqui presencialmente e estarão à distância, e outros que, em virtude desses mesmos trabalhos parlamentares no círculo, não conseguem ainda assim juntar-se a nós, e é o caso do Partido Comunista Português, que ainda assim tem connosco a assessora, que naturalmente fará o registro daquilo que os senhores aqui disserem. Devo ainda dizer que o Grupo Parlamentar do Chega também não consegue estar hoje aqui presente nas audições por essa mesma razão, porque estão em trabalho político, mas o grupo parlamentar pediu para que comunicássemos isso mesmo à ordem, e aqui acrescentam também a sua discordância quanto à pressão, estou a citar, à pressão fora do normal para terminar este processo, para não pôr palavras fora da boca de ninguém, e portanto o Chega pediu para transmitir isso às entidades que aqui hoje estão a ser ouvidas. O Bloco de Esquerda juntar-se-á a nós, e também tem connosco a assessora, mas juntar-se-á a esta audição. E portanto podemos começar esta audição. Julgo que a senhora Bastonária conhece o método para esta audição, portanto tem uma intervenção inicial de 10 minutos, depois os grupos parlamentares farão as perguntas e partilharão as reflexões que entenderem pertinentes, e depois a senhora Bastonária terá uma intervenção final de 10 minutos, onde poderá responder a estas e a outras questões que entenda pertinentes. E se não houver nenhuma questão prévia a levantar, e aproveito para cumprimentar o senhor deputado Pedro Filipe Soares, se calhar iniciávamos então esta audição, dando a palavra à senhora Bastonária, a doutora Fernanda Almeida Pinheiro, a quem mais uma vez agradeço a disponibilidade para colaborar com este grupo de trabalho.
Antes de começar a fazer a minha intervenção, queria transmitir apenas a Vossa Excelência, na qualidade de Presidente da Comissão, a Ordem dos Advogados preparou um contributo com a súmula de todas as coisas que já são conhecidas e subejamente conhecidas sobre esta temática, sobre aquilo que nós entendemos que são questões absolutamente fundamentais para que Vossas Excelências tenham em consideração neste debate na especialidade, e que infelizmente não foram acauteladas a quando o debate na generalidade. A Ordem tem vindo sucessivamente a alertar para estas situações, não só a Ordem, mas é aqui a Ordem que nos interessa. Dizer também a Vossa Excelência que eu agradeço muito a oportunidade que nos foi dada de podermos vir aqui um dia mais cedo, porque de facto, eu vou ter de concordar com o Sr. Deputado do Chega, não compreende esta pressão que está a ser feita sobre o processo legislativo, e ainda mais emanada do Governo, quando quem legisla é a Assembleia da República. Não percebo esta pressão. De facto, os meus serviços entraram em contacto com os serviços desta Comissão, pedindo para que não fossem marcadas as audições, que não fosse marcada a audição da Ordem entre o dia 3 e o dia 6 de outubro, porque eu estaria fora do país, e eis quando se não é precisamente no dia 3 de outubro que é marcada essa audição, e ainda foi dito à minha funcionária que eu mandasse cá alguém para fazer a exposição da Ordem, porque não estava presente. Eu penso que isto não são formas de trabalhar em democracia, não é? As instituições são fundamentais ao processo democrático, e esta casa é fundamental no processo democrático, porque de facto foi graças à Ordem dos Advogados também e ao labor e trabalho de muitos advogados que estiveram nesta casa e que exerceram cargos públicos de relevo, que contribuíram de forma decisiva para que pudéssemos todos estar aqui hoje em democracia, e já vão fazer 50 anos de democracia que nós estamos aqui, felizmente, e não queremos voltar a outros tempos. Portanto, os processos legislativos entendemos nós que devem ser profundamente maturados e não com esta pressa e com esta ansiedade, e tanto mais que a Ordem dos Advogados até se disponibilizou para vir cá antes. E, portanto, era só uma questão de agendarmos, mas, de facto, nestas datas que não foi possível, e, portanto, tivemos que vir aqui a correr, e, portanto, que é uma coisa que eu não queria deixar de dar pública nota sobre isso. Começando agora, então, com aquilo que nos traz aqui, relembrar o seguinte. Há uma ingerência, de facto, aqui do ponto de vista, e que nós sabemos por que razão é que ela foi acolhida nos termos deste PRR. Relembrar aos senhores deputados e às senhoras deputadas que não existe nenhum órgão de supervisão em nenhuma ordem profissional de advogados na Europa inteira, e portanto isso inclui alguns regimes que são ligeiramente estranhos à democracia, não é? E portanto não se compreende, e nós não entendemos bem a necessidade que existe de criação deste órgão de supervisão, tanto mais que a Ordem dos Advogados, e convém sempre não esquecer, sempre foi supervisionada ao longo dos seus quase 100 anos de existência por parte de um órgão de soberania denominado Tribunais. Se a fiscalização não anda mais depressa é porque, de facto, o órgão de soberania denominado Tribunais faz parte dos Tribunais Administrativos e Fiscais deste país e, de facto, é difícil conseguir implementar justiça ou reverter decisões que possam não ser corretas quando, como aconteceu ainda a semana passada, eu recebi uma notificação de uma sentença de um colega nosso que impugnou um processo disciplinar de que foi alvo por parte da Ordem, que teve tempo para condená-lo em primeira instância, para condená-lo, manter a decisão do recurso no Conselho Superior e o colega interpôs, portanto, instaurou uma impugnação contra a Ordem em 2002 e nós recebemos esta semana que passou, em 2023, uma extinção do processo por inutilidade superveniente dali, de uma vez que a pessoa faleceu e o seu herdeiro foi aos autos dizer que já não valia a pena apurar e saber se de facto o advogado tinha ou não cometido aquela infração disciplinar. Portanto, é isto que nos deve preocupar e não saber se a Ordem está ou não está a fazer o seu trabalho, porque como todas as outras associações públicas profissionais, sempre o fizeram. Uns há mais tempo, outros há menos, a nossa já é quase há 100 anos, porque somos de facto a mais antiga associação profissional que existe no nosso país. Portanto, são entidades independentes, como disse, e, portanto, os conselhos de deontologia integram dentro da Ordem dos Advogados pessoas que têm, de exercício da profissão, mais de 10 anos de experiência. Continuamos a temer como vão ser vistos os processos disciplinares dos nossos colegas e as queixas, como vão ser analisadas por parte de pessoas que nem sequer sabem o que é ser advogado, quanto mais terem experiência profissional de 10 anos, que é aquilo que é exigido para integrar o Conselho Superior da Ordem dos Advogados, o Conselho de Deontologia, o bastonário, o presidente do Conselho Superior e os presidentes dos conselhos regionais. Portanto, nós vamos ter dentro da Ordem pessoas a opinarem e a integrarem e a trabalharem em processos de pessoas que não têm sequer conhecimento do que é a deontologia da profissão, quanto mais saber o que é o exercício da mesma. Depois, falar também num provedor dos beneficiários de serviços. Tanto quando nos é dado a entender, para além de todos os órgãos da Ordem, com exceção do bastonário e da senhora revisora ou do senhor revisor oficial de contas que integra o Conselho Fiscal, todos os cargos são exercidos graciosamente. Portanto, estas alterações vão impor naturalmente uma enorme pressão sobre o orçamento da Ordem dos Advogados, que não sabe ainda em que termos é que isto vai ser e vai funcionar. A Ordem, por exemplo, propôs que neste órgão de supervisão, que é uma criação da LAP, fizessem parte 5 membros e o Governo continua a entender que devem fazer parte 15 membros. Portanto, todas as despesas administrativas, de logística, de deslocação destas pessoas para poderem exercer as suas atribuições estatutárias vão naturalmente estar sob encargo dos advogados e da advocacia portuguesa, o que não nos parece minimamente curial. O mesmo se diga relativamente ao provedor dos beneficiários de serviços, que vai fazer o serviço que eu faço atualmente, que é receber todas as denúncias e queixas que nos são apresentadas contra os advogados deste país e remetê-las para o Conselho de Deontologia respectivo, porque é lá que vai ser tratada essa questão. Portanto, são eles que vão saber se existe ou não existe infração disciplinar, em que termos é que deve ser punida, e são eles que fazem essa verificação que nós não temos competência para o fazer e nem o provedor a vai ter, porque a única coisa que vai depois fazer é integrar o órgão de supervisão e ter a possibilidade também de recorrer de decisões, resta saber em que termos, porque também é um membro não inscrito. E, portanto, pasma-se esta solução, fico perplexa com esta solução legislativa, mas é aquilo que temos, mas não queria deixar de prestar aqui pública nota disso, que não faz nenhum sentido estar a remunerar alguém cujo trabalho vai ser este. Portanto, em 5 minutos, responder, que é aquilo que eu faço às pessoas, olha, a sua queixa foi aqui recebida, vai reencaminhada para o Conselho de Deontologia, que é o órgão competente, e depois remeter para o Conselho de Deontologia a queixa que é apresentada. Nem vejo de quem é, para quem vai, a única coisa que os serviços fazem é verificar se é advogado, se tem inscrição ativa, e se assim é, vai remetido ao órgão competente. Sobre o estágio. O estágio traz-nos aqui sempre grandes perplexidades e eu não queria deixar de referir aqui duas ou três. Em primeiro lugar, é dizer que a Ordem dos Advogados nada tem contra a remuneração dos estagiários e tem vindo a dizer isso mesmo desde sempre. O que a Ordem dos Advogados sabe, porque conhece muito bem a profissão, é que, ao contrário daquilo que é um mito urbano neste país, a esmagadora maioria dos advogados, cerca de 85% deles, exercem prática individual. E, portanto, são trabalhadores liberais e independentes. E mesmo aqueles que exercem em sociedade, portanto, através de uma sociedade de advogados, a esmagadora maioria dessas sociedades são sociedades pequenas, de dimensão, familiares, e que praticamente também não têm grande capacidade ou autonomia para estar a pagar um estágio. E isso traz-nos problemas muito graves, nomeadamente às pessoas que querem aceder à profissão. E nós tínhamos a convicção que todo este processo tinha começado por isso, porque as pessoas queriam que houvesse verdadeiro acesso à profissão. Neste momento, o que lhe posso dizer, ainda não tenho os números relativamente ao número de inscrições, porque nós abrimos um curso de estágio que terminou agora no dia 30 de setembro, mas o que lhe posso dizer é que tenho recebido inúmeras interpelações por parte de patronos que naturalmente estão a fazer aceitar os seus estagiários sob condição e, a partir do momento em que a lei entrar em vigor, passa a existir obrigatoriedade de pagamento do estágio e imediatamente essas pessoas vão retirar o patrocínio porque não podem assumir uma tamanha responsabilidade, não é? Dizer também que, e isso também é importante de ver, os estagiários vão ter durante este período de 12 meses mais direitos laborais do que algum trabalhador profissional da advocacia, que é trabalhador independente, alguma vez vai ter. Portanto, vai pagar remunerações para a Segurança Social, que não é a Caixa de Previdência dos Advogados e Solicitadores, porque esse problema, infelizmente, ainda não foi resolvido. E continuamos a tentar ver se o Governo consegue resolver, e pese embora as inúmeras promessas que têm existido, a verdade é que nem o Grupo de Trabalho que Vossas Excelências pediram ou instaram o Governo a criar não foi criado. Dar-vos nota também, e já agora, porque eu acho que também é pertinente relativamente a esta realidade, dos números, porque eles são elucidativos. Então é assim, entre 2013 e 2018, cancelaram a sua inscrição cerca de 26% dos advogados que iniciaram estágio em 2013. 26%. Entre 2018 e 2020, ao terceiro ano, nós já temos 26% de suspensão de inscrições. Entre 2020 e 2022, logo no primeiro ano, vamos com 16% de suspensão de inscrições. Portanto, isto são pessoas que acederam à ordem e que, naturalmente, por razões óbvias, não conseguem manter e sustentar a profissão. Porquê? Por falta de uma previdência digna desse nome e por falta da tal remuneração digna, que no nosso caso não é de trabalhador por conta de outrem e, naturalmente, que só é assegurada com o trabalho dos advogados e não com o pagamento de um estágio. Portanto, é bom que, quando nós olhamos, de facto, para os motivos pelos quais a juventude não se mantém na profissão, tenhamos a noção do que é que isso significa.
Senhora Bastonário, eu ia-lhe só pedir, ultrapassou em um minuto o seu tempo, que pudesse
não
concluir
se importa. É, eu queria passar aqui ainda mais umas quantas, eu vou pedir um bocadinho mais de tempo para dizer o seguinte. Na Europa, da União Europeia, vamos falar assim, não é? Há apenas 3 países que têm um estágio de 12 meses, a Bulgária, Chipre e Malta, que não são realmente países com quem o nosso país se queira comparar. Ainda assim a Bulgária, porque acede à profissão através de um exame e não através de estágio. Todos os demais países da União Europeia, com exceção da Grécia, da Espanha e da Itália, têm 18 meses de estágio. Todos os demais é de 2 anos para cima. O mais alto é na Áustria, com 5 anos de estágio. É bom termos isto em linha de consideração quando queremos descer um estágio de 18 para 12 meses. Dizer também que não é possível começar esse estágio e garantir que ele termine um ano depois, porque senão aquilo que nós teríamos aqui era que qualquer pessoa, que é o que diz a lei das associações públicas, pode inscrever-se no momento que quiser e depois a associação pública profissional teria de fazer, se calhar, um exame a pedido. E, portanto, tinha que fazer exames todos os dias, porque se terminamos um ano depois, é evidente que as pessoas têm que ser examinadas nesse ano, que é o que prevê a lei. E, portanto, é importante que tenhamos a noção de que isto não pode ser assim. Portanto, tem que haver, temos limite para nós podermos avaliar as pessoas, o processo de avaliação tem que ser um processo único, pode ser feito em vários momentos do ano, mas não pode ser individualmente considerado. Aliás, nem sei como é que isto era possível de fazer quando qualquer universidade, qualquer curso de formação, inicia e termina num prazo, como é evidente, e depois são avaliados em conformidade. Sobre os autos próprios. Dizer simplesmente o seguinte, porque já se falou muito sobre isso, e eu queria deixar aqui as notas principais. Retirar o escopo exclusivo à advocacia de atos como sejam a negociação de créditos, a consulta jurídica e a redação de contratos é, naturalmente, diminuir em muito os direitos, liberdades e garantias dos cidadãos. É importante que tenhamos todos em linha de conta que as prerrogativas que existem para a advocacia não existem no interesse individual dos profissionais, mas sim no interesse de terceiros. E, portanto, dar apenas dois ou três exemplos para perceberem o que é que isto quer dizer. Se nós estamos a falar numa redação de contratos, e eu estou a falar neste porque, infelizmente, a lei foi muito para além daquilo que foi consignado pela Autoridade da Concorrência, que falou apenas em contratos de promessa, compra e venda, portanto, e os senhores abriram o leque, o governo abriu o leque a todo o tipo de contratos, dizer apenas que nesse, que é um, de facto, dos mais comuns, ele é aplicado frequentemente, isso não quer dizer que possa ser feito de uma forma genérica e não individual. E depois dizer também que, normalmente, quem promove este tipo de contratos são instituições que estão interessadas no negócio. E, portanto, isto não é nenhuma garantia de independência das pessoas que estão a intervir no negócio e que, naturalmente, também não têm noção de que deveriam escolher o seu próprio advogado e não aquele que lhe está a ser atribuído pela agência de mediação, porque, naturalmente, o da agência de mediação está a lutar pelos interesses do negócio, quer receber a sua comissão e não pelos interesses individuais de cada um. Quer do ponto de vista, isto já não, para não falar nos mútuos, bancários, etc., que também eles deveriam ser objeto de atenção.
E lembra, mesmo conclui, Sra. Bastana,
deixe-me só terminar os atos próprios,
concluir esta ideia.
São só duas notas. Lembrar também que a negociação de créditos, desde 2017, que o PS tenta implementar esta regra daquilo que nós chamamos normalmente o cobrador do fraco, isto não existe no ordenamento jurídico português por uma razão simples, porque estas empresas não respeitam as prerrogativas da advocacia, não respeitam os direitos, liberdades e garantias das pessoas e cobram os seus créditos sob ameaça e sob enorme pressão. E isto faz com que as pessoas assinem compromissos de dívida que sabem não poder cumprir para evitar que serem despejadas dos seus bens, etc., numa situação em que, por vezes, o crédito nem sequer é devido e nem existe sequer um título executivo. Portanto, é importantíssimo ter isso em linha de conta quando nós estamos a abrir a porta a este tipo de situações. Última nota sobre as sociedades profissionais. A proposta que vem aqui agora sobre sociedades de advogados ou sociedades multidisciplinares é que as mesmas não tenham que estar sequer registadas na ordem dos advogados e isto causa-nos uma enorme perplexidade. Num tempo em que a transparência é tudo, a pergunta que se faz é, não havendo esse registro, quem é que vai exercer poder disciplinar sobre as sociedades de advogados? Quem é que vai poder dar informação sobre quem são os seus sócios, que cotas detêm, qual é o benefício que retiram das mesmas, porque esse registro até hoje sempre foi feito, desde o início da constituição de uma sociedade, pela Ordem dos Advogados. Não nos parece curial que exista esta possibilidade. Uma única palavra para o relatório da DGERD. Dizer o seguinte, este processo legislativo deveria ter começado com o relatório da DGERD, que nunca foi feito. Portanto, ninguém sabe da necessidade, da adequação e da proporcionalidade destas medidas. Porquê? Porque aquilo que se está a pedir aqui para fazer é que os atos que até hoje eram exclusivamente praticados por advogados possam ser praticados por qualquer pessoa. Nuns casos é licenciado em Direito, noutros, como é o caso da cobrança de créditos, não é, e a redação de contratos, a mesma coisa, sem que sobre estas pessoas não impenda nenhuma das obrigações que impende sobre os advogados, nomeadamente deveres de sigilo, deveres de questões relacionadas com a deontologia profissional, questões relacionadas com obrigações estatutárias, como sejam a publicidade, a forma como é feita a apresentação desse trabalho e a responsabilidade civil, que não sabemos ainda, pese embora se fale sobre um seguro de responsabilidade civil, deixem-me lembrar-vos que o seguro de responsabilidade civil dos estagiários existe porque a ordem o contrata, porque nenhuma empresa seguradora o quis fazer sem a chancela da ordem, porque entende que o perigo é enorme em relação à má prática. Só, eu sei que estou a exceder-me, mas só para lhe dizer
ainda
o seguinte...
Ainda tenho uma intervenção final de 10 minutos.
Muito bem, então eu, na extensão final dos 10 minutos, que também é pouco, não acho curial, 20 minutos para ouvir uma ordem sobre estas matérias tão importantes como são o seu estatuto e como é aquilo que é a regulação de uma profissão que alberga 35.500 advogados, não me parece que seja correto, mas isso pronto, é também uma opinião.
O tempo é um recurso limitado, portanto nós tentamos utilizá-lo da melhor forma possível e é isso que temos feito neste grupo de trabalho. Queria só dar uma nota a propósito da consideração que fez inicial sobre a marcação desta audição. Nós, de facto, tivemos aqui uma recalendarização dos nossos trabalhos e essa foi a razão pela qual os serviços contactaram a Ordem dos Advogados para a possibilidade de uma data, ainda que com pouca antecedência, uma data que pudesse merecer, no fundo, a vossa concordância. E nós tivemos ordens aqui presentes que não se fizeram representar pelo Presidente ou pelo Bastonário. Portanto, a consideração de que a Ordem se representa da forma que entender não era para diminuir a Ordem, mas era no sentido de garantir a audição da Ordem neste processo legislativo com um calendário tão apertado. E por isso não foi, nem foi isso que os serviços lhe terão dito, certamente, porque a Ordem dos Advogados é um parceiro importante neste processo e o que nós queríamos era garantir que a Ordem estaria presente e que dava os seus contributos. Foi só isso que este grupo de trabalho teve em linha de conta. Mas vamos ouvir então os grupos parlamentares. Começamos pelo grupo parlamentar do Partido Socialista e eu dou a palavra à senhora deputada Alexandra Leitão.
Muito obrigada, senhora deputada coordenadora. Muito boa tarde, senhora Bastonária. Antes de mais, agradecer-lhe naturalmente a presença e sobretudo nas contingências de agenda que sabemos e, portanto, duplamente agradecendo a disponibilidade para vir a esta audiência, que obviamente é muitíssimo útil, atendendo à complexidade das matérias que estão aqui em causa. A primeira questão não é bem uma questão, era uma colocação do problema nos seguintes moldes. Como sabemos, há alguma parte das questões que estão aqui em causa e que, aliás, foram também suscitadas pela senhora Bastonária, sobretudo as que têm a ver com questões, chamemos de mais orgânicas ou estatutárias, de certa forma foram, enfim, discussões no bom sentido, debates que nós já tivemos a propósito da alteração à Lei Quadro, entretanto já aprovada, promulgada e publicada na Lei 12/2023. E, portanto, aquilo que eu começava por perguntar da perspectiva, enfim, da Ordem dos Advogados, que é muito útil para o nosso trabalho, era, antes de perguntar, afirmar a disponibilidade deste grupo parlamentar para revisitar as questões que nesta alteração aos estatutos constam e que não estejam em linha com o que já foi aprovado, publicado, promulgado e permita-me relembrar, sufragado como não inconstitucional pela unanimidade dos juízes do Tribunal Constitucional, ou seja, o que é que vai além. Temos total abertura, reitero, para tudo aquilo que constar nessa perspectiva mais orgânica e estatutária destes estatutos e que não esteja em linha com a matéria que mereceu, enfim, uma declaração unânime de não inconstitucionalidade pelo Tribunal Constitucional, já, com essa Lei Quadro. E isso tem, claramente e frontalmente digo, total abertura da nossa parte. Por exemplo, se nós encontrarmos no elenco dos poderes do Conselho de Supervisão alguma coisa que exceda aquilo que são as competências do Conselho de Supervisão, tal como estão genericamente constantes da Lei Quadro, tem da parte deste grupo parlamentar toda a abertura para essa correção. Tudo aquilo que já constar da Lei Quadro, consideramos que está, repito, aprovado, promulgado e tem a chancela da não inconstitucionalidade por parte do Tribunal Constitucional. Mas temos muito interesse em perceber porque, de facto, pode ter ido além e nisso tem a nossa total abertura para correções. Segunda questão, e tem a ver com saber, junto da senhora Bastonari e da Ordem dos Advogados, se há ou não concordância quanto ao princípio geral de que o estágio, quando tem uma dimensão profissional relevante, deve ou não ser remunerado. Porque, na verdade, é disso que estamos aqui a falar, é de saber se temos essa concordância de princípio, porque depois, naturalmente, inclusivamente até com outras intervenções, é saber se podemos avançar nesse sentido. Mas, portanto, pergunto-lhe, enfim, se é a posição da senhora Bastonari e da Ordem dos Advogados, uma concordância de princípio quanto a esta matéria. Tal como, pergunto também se existe ou não, da parte da Ordem dos Advogados, uma concordância de princípio quanto à questão de que o estágio da Ordem dos Advogados não deve lecionar e avaliar, sobretudo avaliar, não deve lecionar nem avaliar aspectos que tenham sido lecionados e devidamente avaliados por faculdades de direito que tenham sido devidamente credenciadas pela A3S. Pergunto como princípio. Bem sei, senhora Bastonária, que destrinçar o que é matéria curricular de curso de licenciatura e o que é matéria, enfim, de estágio nem sempre é fácil, por isso lhe faço a pergunta no plano do princípio, se concorda ou não com esse princípio. E, finalmente, quanto aos autos próprios, que é matéria que, de facto, não constava da lei quadro e que merece nossa grande atenção, perguntava se a discordância da Ordem dos Advogados se situa ao nível desses três aspectos, consulta jurídica, redação de contratos, negociação de créditos, e se essa discordância se coloca por... E eu não estou a dizer que faça a mesma interpretação da lei, mas tomando com boa a interpretação da lei da senhora Bastonária, de que pode ser qualquer pessoa e não apenas um licenciado em Direito, a leitura que eu faço é outra, mas se o que constar for alguém habilitado com a licenciatura de Direito e legalmente autorizado, se a vossa discordância, e ainda que não inscrito na ordem, se a discordância da Ordem dos Advogados se mantém ou se seria levantada essa discordância ou se seria mitigada de alguma forma. Portanto, são estas as minhas questões, reiterando, eu penso que tenho 4 ou 5, já foi, não foi? Reiterando os meus agradecimentos. Uma nota final, mas aqui, genuinamente, nós estamos muito preocupados com os prazos das disposições transitórias, que nos parecem um pouco curtos, também gostaria muito de ouvir a senhora Bastonária quanto a esse aspecto.
Eu ia falar desde final. Já.
Senhora Bastonária, eu esqueci-me de explicar que isto é uma ronda por todos os grupos parlamentares e no fim respondem em conjunto a todos os grupos parlamentares, portanto não é pergunta-resposta. Pois, mas esta é a metodologia desta audição e de todas as outras. Vamos, é a vez do grupo parlamentar do PSD.
Não, mas não é isso, é que depois...
Tenho que pedir-lhe que registasse as questões.
Não, eu registei, não é isso, mas...
É a vez do grupo parlamentar do PSD e eu cumprimento à distância a senhora deputada Mónica Quintela, a quem agradeço também a disponibilidade de se associar ao grupo de trabalho e por isso, senhora deputada, dou-lhe a palavra.
Muito obrigada, senhora coordenadora deste grupo de trabalho. Não sei se me estão a ver e a ouvir.
Sim, perfeitamente, senhora deputada.
Muito bem. Cumprimento a senhora Bastonari da Ordem dos Advogados e os membros do Conselho Geral que a acompanham. E fica uma primeira nota para concordar com o que a senhora Bastonari disse relativamente à questão da tramitação dos trabalhos neste grupo de trabalho e que mereceram a discordância do grupo parlamentar do PSD. Designadamente, nós soubemos na semana passada que o processo legislativo teria que ser concluído com uma celeridade que não se compadece, inclusive com a audição de entidades que consideramos fundamentais, como a senhora Provedora de Justiça, o Conselho Económico ou Social, que não vão ter a possibilidade de ser ouvidos presencialmente, mas apenas por escrito, e fica também a nota de que será muito difícil alguém em escassos dias, 3, 4 dias, poder pronunciar sobre uma PPL desta dimensão, portanto, e sem que se possa fazer as perguntas concretas sobre cada uma das questões a que queríamos ouvir estas entidades. Também a forma como as ordens estão a ser convocadas e ouvidas aceleradamente também merece a nossa discordância. Mas enfim, foi o processo que foi aprovado e posto isto, agradecer também a disponibilidade da senhora Bastonari Bastonária e dizer-lhe que, como de resto é público, de resto fui eu a relatora da parte da proposta de lei, na parte que atinente ao Estatuto de Ordem dos Advogados e que tem conexão com a Primeira Comissão, e, enfim, que a minha opinião pessoal está bem patente na opinião da relatora do parecer, bem como também as propostas do Grupo Parlamentar do PSD em sede da LAP, da Lei das Associações Públicas Profissionais, que decorreu anteriormente, também se vê a nossa discordância relativamente a matérias que estão ainda em cima da mesa e que as ordens não estão a aceitar e que, se bem me recordo, até presentemente de um fórum que teve lugar esta semana, em que consideram mesmo que são linhas vermelhas, a saber, o Conselho de Supervisão, com o Provedor de Justiça, com todas as questões que já foram e que têm sido e que foram elencadas e que se conhece, com membros, um Conselho composto por 15 membros, apenas 6 advogados, agora no que concerne à Ordem dos Advogados, em que o seu presidente não pode ser advogado e que não conhecem, não têm nenhum conhecimento sobre a prática do exercício da advocacia. Membros esses e respectivo staff que irão ser pagos com as cotas das ordens dos advogados, portanto, com toda uma logística e uma dinâmica que não se compadece com o atual exercício do trabalho na Ordem dos Advogados, que é pro bono e que é feito com muito esforço por muitos advogados. Também a questão do Provedor de Justiça também tem sido considerada uma linha vermelha, mas no caso concreto o Provedor de Justiça também será obrigatoriamente remunerado e vai exercer uma atribuição que foi uma das alterações que se conseguiu, das poucas alterações, que continua a ser a atribuição, um dos principais escopos das associações públicas profissionais, que é a defesa do interesse público. Portanto, vamos ter um provedor do cliente que, enfim, não se chama cliente, chama-se, tem um nome mais pomposo, que é dos destinatários dos serviços, mas que efetivamente o que vai fazer vai ser remunerado para fazer aquela que é a atribuição da Ordem dos Advogados e que, por isso, é que ela existe, é esse o seu escopo, que é a defesa do interesse público e não a defesa dos seus associados. Eu reitero isso porque isso é muito importante. Não é a ordem e as ordens não são um sindicato, com todas as diferenças que um sindicato tem para uma associação pública, tem, as ordens defendem o interesse público e prosseguem o interesse público. E por isso também discordamos em absoluto a questão dos atos próprios que aparecem agora, é que se não houve nesta proposta de lei, em que, designadamente nos artigos, no aditamento aos artigos 1A, 1B, 1A, 1B e 1C, e também o que eu tinha referido anteriormente, a questão o 47A e o 47B e C, da questão do Conselho de Supervisão. Portanto, vamos ter uma ordem que vai ser um simulacro de independência e do exercício dos seus poderes, porque efetivamente quem vai mandar vai ser o Conselho de Supervisão. O bastonário vai estar, o órgão bastonário vai ficar absolutamente desprovido e despejado dos seus poderes, bem como os conselhos de deontologia e o Conselho Superior, que exerce disciplinarmente em termos de órgão superior, em que conhece da disciplina dos advogados. Por isso, vamos ter um conselho que, não obstante transitar da LAP, continua a colocar uma mordaça e uma amarra nas ordens profissionais. A advocacia foi sempre uma atividade absolutamente livre e tem que ser uma atividade livre e independente. Só sendo uma atividade livre e independente pode prosseguir o interesse público, o fim público da defesa dos cidadãos e do Estado de Direito Democrático, que é a principal atribuição da Ordem dos Advogados, e por isso tudo que colide com essa, tudo que possa beliscar a independência ou a liberdade do advogado, tem o mais veemente repúdio por parte do Grupo Parlamentar do PSD, porque efetivamente os advogados devem ser livres e independentes.
Senhora
Também.
deputada, eu pedia que pudesse concluir a sua intervenção, já ultrapassou em 42 segundos, mas pedi-lhe que pudesse
É?
concluir a intervenção. Vamos
Muito
ouvi-la.
bem, irei concluir, senhora coordenadora. Portanto, vemos com muita apreensão a questão dos atos próprios e exercer por quem não tem a capacidade técnica ou científica para o exercício de uma profissão, e isso preocupa muito, bem como as questões que também aqui já foram elencadas e que, resumidamente, é a mordaça, repito e reitero, é a mordaça que se quer pôr sobre as ordens públicas, designadamente sobre a Ordem dos Advogados, que é um baluarte das defesas dos direitos, liberdades e garantias, amordaça com os conselhos, com o Conselho de Supervisão, o estrafeganço económico que também se quer pôr com tudo o que este órgão vai importar, o provedor dos destinatários, mas a cereja em cima do bolo, ou seja, aquilo que é absolutamente também inadmissível é a questão dos atos próprios serem entregues a quem não tem a competência e a capacidade para o exercício da advocacia, com gravíssimo prejuízo do interesse público, reitera-se, do interesse público, e por isso é que o legislador constituinte previu expressamente entre as normas na Constituição da República o exercício da advocacia. Não é para defesa dos interesses dos advogados, é para defesa do interesse público e do interesse dos cidadãos. Estas apreensões são reais, têm sido alertadas não só cá, mas como também lá fora, portanto, tem sido na União Europeia, tem-se já transmitido estas apreensões e consideramos que o interesse público não podia ter, assim, não podia ter sido levianamente transacionado, sido transacionado num pacote do PRR, ainda por cima sendo o processo legislativo da forma que o foi. Muito obrigada, Sra. Coordenadora.
Muito obrigada, Sra. Deputada. É a vez de ouvirmos o grupo parlamentar do Bloco de Esquerda e dou a palavra ao Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
Muito obrigado, Sra. Coordenadora. Cumprimento a Sra. Bastonária da Ordem dos Advogados, os senhores membros do Conselho Geral e, indiretamente ao assunto, até porque agradecer a sua intervenção inicial, a Sra. Bastonária já colocou, já arrumou os diversos assuntos de uma forma sequencial, creio eu, hierarquicamente relevante para a análise deste grupo de trabalho e para a avaliação do processo legislativo em curso. Queria dar notas da parte do Bloco de Esquerda ao que nos parece ser, em primeiro lugar, uma ameaça sobre o desempenho da atividade da advocacia e, em consequência disso, e a par disso, uma ameaça também perante a salvaguarda de direitos, liberdades e garantias, que é, de facto, a alteração dos atos próprios. A deputada Mónica Quintela referiu muito a vertente na salvaguarda, até mais do preceito da parte dos advogados e das advogadas. Eu queria colocar esta questão na vertente da salvaguarda do espaço da democracia e de direitos, liberdades e garantias, pela via não apenas do acesso e da inscrição na ordem para a realização destes atos próprios, mas pela inexistência dessa inscrição na ordem, de uma inexistência também de uma fiscalização da deontologia desses atos. E isso, há uma vertente necessariamente de vinculação à ordem, que à ordem diz respeito e é na relação com a ordem que está relacionada. Há uma vertente que, quanto aos cidadãos e às cidadãs, diz respeito, que é de quem lhes garante que determinada pessoa que está autorizada para fazer aquelas ações é devidamente fiscalizada ao longo da sua carreira e que a idoneidade está salvaguardada ao princípio e que os atos são depois também passíveis de ser validados, independentemente depois de podermos dizer, e essa é uma conversa que nós sabemos, que os tribunais poderiam agir sobre qualquer reclamação. Bem, mas eu creio que logo o primeiro exemplo que a senhora Bastonária deu da morosidade que existe nos tribunais demonstra como essa ideia não tem adesão à realidade, mas para lá da questão da demora em si, há depois as barreiras que pré-existem no acesso à justiça, entre as quais as barreiras económicas, que coloca claramente os cidadãos e as cidadãs numa maior desproteção e até de uma forma hierarquizada para a salvaguarda dos seus direitos. E por isso vemos com muita preocupação estas alterações, parece-nos a nós que elas deveriam merecer bastante análise e uma revisitação muitíssimo aprofundada. A existência das sociedades multidisciplinares é uma decorrência desta visão e do negócio que lhe está inerente. E esse é outro dos problemas. A forma de olhar para esta realidade é a forma do negócio, tendo em vista uma validade, não é só uma novidade, nós sabemos que já é possível em alguma casa, mas o alargar e o balizar legalmente uma nova forma de negócio, desprotegendo as pessoas. Que isto seja uma imposição da União Europeia, para nós não é novidade. A União Europeia já tentou fazer isto exatamente no período da Troika, era uma das pressões que existia na altura. Na altura houve uma revisão do Código de Trabalho, houve um conjunto de entraves, em particular à contratação coletiva, e isto estava também no rol. Na altura não foi por diante, também por ação da Ordem dos Advogados, agora a troco do PRR mais uma vez se prova como há dinheiro que há almoços que não são grátis e os cheques não vêm sem contrapartidas e desse ponto de vista o Partido Socialista entra exatamente nesta reforma que é a reforma imposta pela União Europeia, que tinha as mesmas perspectivas que eram aquelas defendidas no período da Troika e que agora está materializada nesta realidade. Eu termino, Sra. Coordenadora, com a questão que me parece, eu percebo a argumentação da Sra. Bastonária no que toca à visão da Ordem dos Advogados, eu confesso-lhe que no que toca à salvaguarda do acesso à profissão e de uma dignidade nesse período de acesso à profissão, a questão da remuneração dos estágios para nós não é uma questão menor. Eu percebo os problemas que pré-existem e como isso poderia levar até a uma segmentação entre os escritórios de advogados que poderiam ter estagiários e quem exerce atividade em nome individual que teria dificuldade em salvaguardar essa realidade. Mas alguma solução terá de existir para se garantir que o acesso a uma profissão não tem que passar por uma exploração laboral, porque eu creio que esse é um ponto que para nós, pelo menos não é, eu creio, para nós é um ponto fundamental e eu creio que a própria Ordem dos Advogados não é insensível a esta realidade. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Concluímos assim as intervenções dos grupos parlamentares e por isso é a vez de ouvirmos novamente a Sra. Bastonária da Ordem dos Advogados, que tem até 10 minutos para responder a estas e outras questões.
Então, pegando nas questões que foram colocadas pela Sra. Deputada, dizer o seguinte, existem realmente aqui várias coisas que foram além da LAP. Desde logo, e começar por dizer que a lei não foi unanimemente aprovada em termos de constitucionalidade, em termos de manifestação do Tribunal, creio que houve pelo menos 2 votos vencidos que disseram que não concordavam com as coisas como estavam. Portanto, não é unânime e, portanto, não houve votos vencidos e, portanto, não houve uma unanimidade relativamente à inconstitucionalidade. Dizer também que o processo de inconstitucionalidade pode novamente ser suscitado perante esta questão e, portanto, as questões que se colocaram na LAP não são as que se colocam agora. Ainda assim, e consta desse relatório que nós entregámos agora, desse documento sobre aquilo que são as nossas opiniões, que a iniciativa, de facto, vai mais longe. Aquilo que é dito aqui e que nós reiteramos no artigo 47b, 47º do Estatuto, ora proposto relativamente ao órgão de supervisão, encontram-se efetivamente previstas mais atribuições ao poder do que os dispositivos do artigo 15A da LAP preconizam. Diga-se inclusivamente que a previsão de homologação pelo Ministério da Justiça do Regulamento de Estágio, o referido número 4 do artigo 47º-B dos Estatutos, corporiza uma clara ingerência nas competências da Ordem dos Advogados, configurando um verdadeiro poder executivo e não meramente de controle de legalidade, imiscuindo-se deste modo nos poderes do Conselho Geral. Daqui ressalta, como é evidente, que a pretensão é reforçar a possibilidade de controle externo sobre a Ordem, através deste novo órgão, abrindo a porta a comissários políticos, por muito que se lhes queiram atribuir diferentes designações e que o queiram negar. A este propósito, atende-se à redação proposta no artigo 9º, número 4 do Estatuto, na qual se pretende colocar o Presidente do órgão de supervisão, um não inscrito nessa Ordem, e isso já foi referido também muito bem pela Sra. Deputada, numa posição protocolar acima dos membros inscritos nessa Ordem. Também a questão dos estágios, não é? Ao contrário do que a própria Lei das Associações Públicas Profissionais, doravante designada LAP, dizemos aqui previa 18 meses, propõe agora ao Governo que o estágio da advocacia tenha duração de 12 meses. Isto, aliás, foi uma coisa que muito nos chocou, porque sempre os membros do Governo que estiveram a falar connosco, nas duas poucas reuniões que houve, nos disseram que isto não era uma questão e, portanto, aqui volta. Depois, temos também a questão do número de membros. Naturalmente que isto não é despiciando saber se nós temos que remunerar 5 ou temos que remunerar 15, não é? Dependendo dos locais para onde ele venha, de onde é a sua origem, isso tem relevância do ponto de vista do pagamento da Ordem e é o dinheiro dos advogados que está aqui em causa. Dizer também que... nos atos próprios, isso então, como já a Vossa Excelência disse muito bem, isso é completamente inovado. Diz-me aqui, relativamente à remuneração do Estado, do estágio, mas eu antes disso vou falar outra vez nos atos próprios. Eu creio que existe aqui uma enorme confusão sobre aquilo que se entende que é uma consulta jurídica, ou que é a redação de um contrato, ou que é a negociação de um crédito. Estas coisas não fazem sentido serem praticadas por não licenciados em direito, e eu digo não licenciados em direito porque, por exemplo, a senhora deputada, naquilo que diz respeito à questão da cobrança de créditos, só um deles é que é advogado. Como é que esse advogado que está nessa empresa, que é cobradora de créditos, vai conseguir impor, vai saber como é que vai impor um código de conduta e já agora que consequências é que esse código de conduta tem quando não é cumprido? Quando, por exemplo, nós temos funcionários da empresa que telefonam de manhã à noite a um determinado devedor, que vão à porta do seu emprego fazer alarde da sua dívida e que incomodam familiares e amigos e vizinhos com esta realidade. Isto é uma violação clara dos direitos, liberdades e garantias dos cidadãos e, se for praticada por um advogado, naturalmente que terá consequências se houver uma denúncia desta situação. Se for praticada por não-membros, naturalmente que a ordem não se pode pronunciar, pese embora o cidadão possa até ir a tribunal com os tais anos que nós temos para decidir essa questão, se é crime, se não é crime, etc. Demorará o seu tempo. Em média, aqui em Lisboa, por exemplo, um processo de investigação simples pode demorar 2-3 anos desde a sua queixa e, portanto, até lá continua o desgraçado do cidadão e da cidadã ou da empresa a ser importunado desta forma. O mesmo se passa em relação a uma consulta jurídica. O sigilo profissional. O sigilo profissional obriga a que o advogado não possa revelar aquilo que recebe de conhecimento daquela consulta jurídica. Agora, imaginem uma situação de um profissional que não está inscrito na Ordem dos Advogados e por isso não tem as prerrogativas da advocacia, recebe uma série de documentação de um cliente que lhe vai pedir um aconselhamento jurídico, por exemplo, sobre um processo penal, e no dia seguinte o Ministério Público pode determinar buscas àquele consultório e leva toda a documentação que ali deixou o cidadão e ainda pode arrolar como testemunha o profissional que lhe prestou o aconselhamento jurídico, que será obrigado a falar com verdade. É isto que nós estamos aqui a falar. Portanto, não se trata só do conhecimento técnico, porque é evidente que um licenciado em Direito pode ter algum, pelo menos sabe como é que se fazem as leis, o que é o processo penal, o que é o processo civil, mas também já agora acrescentar-lhe sobre a parte, e tocando já na parte do lecionar as matérias, não é a mesma coisa saber como é que funciona o processo legislativo ou como é que se articula o processo civil, o processo penal e o processo de trabalho, do que saber como é que isso se aplica na prática. Não é? São duas coisas completamente diferentes. Aliás, isto é um erro que se incorre frequentemente, não é? Portanto, muitas vezes nós temos até pessoas que são magistrados e que depois, quando vêm para a advocacia, têm uma dificuldade imensa em cumprir com a sua função de advogados, por uma questão simples, é que eles estão a defender os interesses de uma parte. Já não estão ali na capacidade de intérprete da lei e da aplicação da justiça ao caso concreto. Têm que defender uma parte. E, portanto, isso faz toda a diferença. Portanto, ou seja, aquilo que é ministrado no estágio pode parecer que são as mesmas matérias da faculdade, mas não são. Aquilo que o advogado, doutora, garante-lhe que não são. E tanto assim é que muitas vezes chumbam num estágio e passam na universidade. Porque não é a mesma coisa saber fazer um requerimento de abertura de instrução, saber carrear para os autos a prova concreta, saber lidar onde vai instaurar uma ação, qual é o tribunal correto que tem para instaurar uma ação. Se a doutora, olhe, se eu lhe disser e se eu lhe falar sobre os casos imensos que às vezes nos aparecem de pessoas que não têm ideia nenhuma do que é que estão a dizer, precisamente porque não conhecem a prática. Num processo de trabalho sabe perfeitamente, por exemplo, que eu posso escolher 3 tribunais em alternativa para instaurar uma ação e devo escolher aquela que melhor interessa ao meu cliente. Portanto, dizer só isto, não tem garantias de sigilo, não tem garantias de conhecimento técnico-jurídico para poder fazer esse trabalho. E, aliás, isto vem de encontrar aquilo que é prática na União Europeia. O senhor deputado até disse ali há pouco que isto é uma imposição da União Europeia. Eu fico pasmada, porque deve ser o único país da Europa que tem um Conselho de Supervisão e deve ter sido o único país da Europa em que a Europa está preocupada com o caso português, quando temos exatamente ao contrário em todos os outros países. Na Áustria, já vos disse aqui, que o estágio tem 5 anos. São 6 mil advogados, com uma população idêntica a Portugal. Nós temos 35.500. Portanto, não consigo alcançar bem em que medida é que a Europa está preocupada com Portugal neste sentido. Dizer também, relativamente à questão Da remuneração do estágio, já o disse e volto a repetir, a Ordem não tem absolutamente nada contra a remuneração do estágio. A Ordem sabe é que a advocacia portuguesa e a realidade que tem não é da série televisiva SUTS. E é preciso ter isso em linha de conta. É evidente que isto consegue contornar-se de uma maneira simples. A criação de um estágio remunerado, da mesma forma que é feito, em empresas privadas que visam o lucro por parte do Instituto de Emprego e de Formação Profissional. Portanto, se nós criarmos um mecanismo que permita a que a pessoa que quer ministrar o estágio, que quer patrocinar o tirocínio ao colega, possa recorrer àquela verba para lhe poder pagar, muito bem, caso contrário, é evidente que eu não posso impor de maneira nenhuma a uma pessoa que não tem capacidade financeira nem para pagar as suas próprias despesas, que esteja a pagar a um estágio remunerado de férias, que não tem, subsídio de férias, que também não tem, subsídio de refeição, que também não tem, seguro de acidentes de trabalho, que tem o próprio que pagar. Portanto, esta preocupação que eu acho que é absolutamente legítima tem que existir para além disto. Ou seja, quando o estagiário termina o estágio e entra na profissão, porque nada disso existe, nem quando está a trabalhar por conta de outrem, como eu acredito ser o caso de muitos dos advogados que prestam os seus serviços ao abrigo de uma denominada independência, quando na realidade são trabalhadores por conta de outrem e não têm nenhuma destas coisas asseguradas. E, aliás, nem sei em que termos é que isso vai ser verificado. Portanto, respondendo às suas questões, a LAP vai além das matérias, está ali dito. A remuneração do estágio não temos nada contra, desde que sejam criados mecanismos a que possam recorrer os senhores advogados ou as sociedades de advogados que não os possam pagar, ou mesmo que os possam pagar, querer ir ali, se o Estado suporta a empresas privadas que visam o lucro para ajudar os seus estagiários a integrarem-se no mercado de trabalho, não vejo nenhuma razão, não encontro nenhuma, para que não o deva fazer por obrigação, até porque já os faz como os médicos, vai passar a fazer com os enfermeiros e com todas as outras profissões que têm interesse público e é o Estado que de facto compete assegurar o pagamento destas verbas. E ainda mais quando coloca o nível do pagamento, e isto agora é um comentário à parte, a um valor tão superior ao que às vezes paga aos seus próprios funcionários, olha como é o caso dos senhores funcionários judiciais, que têm uma remuneração base mínima de 843 euros e que se espera que vão prestar os seus serviços à justiça, muitas vezes de longe dos seus locais de trabalho, e depois exista um estagiário que ainda nem sequer é um trabalhador que receba 950 euros, não é? Portanto, é preciso ter isso em linha de conta, porque a capacidade financeira dos advogados, eu por acaso até tenho aqui, se tiver tempo, um exercício engraçado daquilo que pode um advogado em prática individual ter que pagar por mês, faturando 3 mil euros brutos, já líquidos, aliás, já depois de feitas as retenções na fonte de IRS. Chega ao final do mês, com as despesas todas que tem, fica a dever a alguém 29 euros por mês. É só para as pessoas terem a noção. Como é que nós podemos, porque esta ideia, e eu volto a dizer, de que a faturação dos milhares e milhares de euros que se apresentam muitas vezes na comunicação social por parte das sociedades de advogados, é preciso não esquecer que as sociedades de advogados representam cerca de 5 mil advogados num universo de 3.500 e que não são nem pouco mais ou menos a realidade do nosso país e que não empregam sequer nem a maioria dos estagiários, nem representam sequer a maioria da advocacia, que está a cerca de 85% em prática individual. O senhor deputado falou ali no novo negócio das multidisciplinares, é verdade, e nós até tivemos esta conversa antes disso, nunca me chocou particularmente esta questão das multidisciplinares, porque elas infelizmente já existiam, só que não eram reguladas. Infelizmente, da forma como está a ser proposta a sua regulamentação, também não acresce muito àquilo que nós já dissemos, porque se é evidente que existem advogados dentro dessas sociedades, tem que ser garantido, por exemplo, não é, que não vai ficar o advogado individual que é responsável nesta multidisciplinar encarregado da sua responsabilidade civil, que é 150 mil euros no mínimo. Porque se o negócio for de 500 milhões de euros, quem é que assume essa responsabilidade? É a sociedade? E em que termos? Quem são os sócios dessa sociedade? Onde é que o cliente vai poder saber isso? Estas são várias questões que têm que ser colocadas quando nós estamos a falar nesta realidade, que já é pouco regulamentada no sentido de nós temos o registro, nós temos a ação disciplinária e temos poder de regulamentação. E a proposta do Governo é retirar completamente tudo isto e, portanto, ficam na terra de ninguém. Eu não sei se ainda não poderão ser fiscalizados pela ACT, se calhar isso não seria mal pensado. A solução para pagar os estagiários é aquela que eu preconizei. É evidente que a existir a obrigação do pagamento de trabalho, e também já agora relembrar o seguinte, é que há estagiários que não querem fazer o estágio de uma forma corrente, trabalhando 5 dias por semana, continuamente. Há muitos estagiários que querem realizar o seu estágio e inscrever-se na Ordem dos Advogados, mas que já têm eles próprios trabalho. Eu sempre trabalhei... Desculpe? Pensei que estava... Peço desculpa. Eu própria trabalhei durante todo o meu estágio. Portanto, eu ia ao escritório do meu patrono pontualmente para aprender o exercício da profissão naturalmente. Estava sempre em contacto com ele, mas eu não lhe prestava serviço, eu não estava ali. Eu não era funcionária, como, aliás, os estagiários não são. Portanto, os estagiários vão ao escritório do patrono quando lhes é conveniente, na medida daquilo que querem, e é evidente que, se forem lá muitas vezes, aprendem muito mais do que aquilo que se forem poucas. Mas a responsabilidade não é inteiramente do patrono. O patrono tem a obrigação de administrar um estágio em condições, de colocar à disposição do estagiário aquilo que é o manancial da sua sua necessidade de aprendizagem, mas não tem que estar ali a picar um ponto, chamemos-lhe assim, isso acontece nas sociedades de advogados. Depois, dizer também já agora uma última palavra sobre a norma transitória, que nos parece absolutamente incrível, isto não é uma resposta a nenhuma questão, mas é evidente que... Olha, peço desculpa, que eu acho que não tomei aqui nota. A norma transitória não pode ser nestes termos, como é evidente, porque se nós queremos criar um órgão de supervisão que tem que ser sujeito a sufrágio, não pode ser por nomeação, não é? E nós que estamos em curso... Com eleições, penso que os arquitetos vão agora a eleições, nós fomos a eleições no período passado, em janeiro, portanto, tomámos posse no dia 9 de janeiro, não faz nenhum sentido estar a obrigar a fazer novas eleições apenas para um órgão de supervisão e para complementar os órgãos de deontologia. O que faz sentido, isso sim, é que isto apenas entre em vigor, como aconteceu de resto em 2015, após a aprovação do novo estatuto, nas eleições seguintes foram feitas essas questões. Eu ainda há pouco não mencionei isto, mas queria dizer que tanto é...
Mesmo para terminar, senhora.
Mesmo para terminar, só duas ideias. Tanto a Ordem dos Advogados está preocupada com esta questão dos estágios, que já tomou a iniciativa, como de resto tinha sido prometido e tinha sido dito, em reduzir os emolumentos em cerca de 540 euros aos estagiários, porque entende que, de facto, o país está e as pessoas podem ter dificuldade em fazer um estágio prolongado com este nível de valor, não é? E que todas as outras questões que foram aqui sugeridas, nomeadamente a isenção do pagamento dos emolumentos, é aplicada, em muitos casos, em valores muitíssimo elevados, viemos nós agora a descobrir, porque basta que o aluno tenha no seu período de faculdade, seja bolseiro, para não ter que pagar emolumentos absolutamente nenhum, só basta requerer. Quanto ao pagamento em prestações, se foram sempre conferidas, foi sempre conferida essa possibilidade, independentemente de terem ou não dificuldades financeiras, basta requerer e elas são entregues. Para já, penso que é só, não sei se... Ainda vamos fazer uma segunda ronda, não é? Ou passamos já para os meus 10 minutos?
Não. Estes eram os seus 10 minutos.
Ah, eram os meus 10 minutos de resposta.
Exatamente.
Pronto.
Tem sido esta a metodologia seguida
pronto,
por todas
as
ordens e não queremos tratar ninguém de forma privilegiada. Portanto, temos levado as regras a sério neste grupo de trabalho. Senhora Bastonária, queria agradecer-lhe muito a disponibilidade da Ordem dos Advogados, atendendo até estas contingências temporais, para aqui estar hoje presente, com as suas circunstâncias, que sabemos de disponibilidade pessoais que podiam obstaculizar a sua presença aqui, mas ainda assim queremos destacar o esforço e a disponibilidade para colaborar com este grupo de trabalho. Agora é a fase em que os grupos parlamentares farão a sua própria reflexão sobre os contributos que, quer orais, quer escritos, que eu pedi para distribuir, serão... obviamente objeto de reflexão pelos grupos parlamentares e deixar a disponibilidade deste grupo de trabalho para o que entenderem necessário e agradecer uma vez mais a vossa presença. E aos senhores deputados, muito obrigada e temos amanhã a audição às 10:30 da manhã, a primeira audição à Ordem dos Médicos. Muito obrigada, senhores deputados.